Inspirado por várias discussões que vêm ocorrendo na sociedade e depois de ser acusado de machista, eu resolvi convidar duas amigas para uma conversa sobre machismo e feminismo. Esse tema é eterno, não se chega ainda a muitas conclusões, mas fica sempre claro que o objetivo é atingir o equilíbrio. Equilíbrio, será que isso é possível, hein? Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que você já sabe, né? Estão aí, olha, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é a Bianca.
Luciane e equipe do Café Brasil, acabei de ouvir o programa Perfil do Ouvinte. Fiquei bastante feliz com o crescimento do cafezinho Brasil afora. Só que fiquei bastante chateada pelo fato do meu estado ter ficado fora da estatística dos ouvintes. Eu moro em Santa Catarina, Florianópolis especificamente. E digo que se dependesse de mim, todo mundo aqui ao meu redor, meus amigos, família, ouviriam o Café Brasil. Eu já consegui convencer duas pessoas a ouvirem. Eu sei que é muito pouco ainda, mas eu acho que falta ainda no brasileiro essa vontade de ir atrás das coisas que às vezes são do nosso próprio interesse, né? No caso, eu já indiquei, já gravei em pendrive o cafezinho e mesmo assim, às vezes, as pessoas têm uma preguiça de ouvir. E também fiquei chateada pelo fato de o número de mulheres ter diminuído bastante, né? Eu espero que isso mude e é isso aí, esse é o meu comentário. Um abraço e muito obrigada pelo programa. Me ajudou muito a crescer intelectualmente, a buscar novos autores, novas ideias. É isso aí. Obrigada, beijão.
Ô, Bianca, muito obrigado por esse trabalho de formiguinha que você vem fazendo, viu? É assim mesmo que a gente vai conseguir crescer. Quem ama o programa, apresentando para outras pessoas. E o número de mulheres ouvintes não caiu muito não, viu? Na parcial da pesquisa que eu divulguei, com pouco mais de 700 ouvintes, eram 14% de mulheres. Hoje, com 1.464 ouvintes, subiu para 17%. Ainda é baixa a audiência das mulheres, mas vamos trabalhar para crescer. E Santa Catarina tem 4% dos ouvintes do Café Brasil, viu?
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, além do livro, a Bianca receberá um kit DKT. O kit DKT está recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca de produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Vamos lá então, hein? Ô, Lala, sai fora, vai. Hoje eu só quero mulher aqui. Na hora do amor, use...
Prudence!
O homem tem que ter mulher. Vamos explicar como é que é essa história.
Muito bem, outro daqueles... Como é que a gente fala? É Cafés Brasil. Sabe que até hoje eu não sei, né? Mas é um Café Brasil especial. Eu vou fazer inspirado por alguns acontecimentos que andaram rolando por aí, pelo mundo afora, também na podosfera, onde houve uma pegação em função dessa questão de discussão de machismo, feminismo. Eu tava pensando a respeito disso, pensei em montar um programa tradicional, como eu sempre faço, mas aí eu falei, não, cara, eu acho que eu tenho que fazer de outra forma. E eu decidi convidar algumas pessoas que eu conheço pra gente discutir esse assunto, né? Hoje eu tô aqui realizando um sonho meu. Eu tô trancado num quarto com luz baixa e com duas mulheres.
Machista você. Ah, olha lá, é machista.
Fala assim.
Muito bem, eu quero saber quem tá aqui. Vamos lá, primeiro o seu nome. Idade é importante, não me xinga, mas tem que falar pra gente poder situar. Quem é?
Ana Canosa, 47 anos, psicóloga e sexóloga.
Quem ouviu o Leadercast com a Ana Canosa já sabe quem é a figura e já entendeu por que eu trouxe a Ana aqui, né? E quem?
Celina Araújo, 38 anos, recém-completados ontem. Sou jornalista, especialista em marketing de serviços também e superintendente de uma entidade de classe.
Muito bem, as duas estão no universo profissional, uma delas como executiva no universo corporativo e a outra como empreendedora no seu próprio negócio. Mas que já passou pelo universo corporativo também, né? Como é, quanto, que idade mesmo?
47.
47? Ana, você tá super bem, viu?
Machista, olha
eu vi,
só, tá
vendo? Eu vi você subir a escada ali e falei, caramba, tá muito bem.
Muito obrigada, Luciano, muito obrigada.
Celina, essa muito sua bem. Boca, cada vez que eu vejo,
não fala assim.
Fico enlouquecido.
Não
sabe?
Pode falar assim.
Muito bem. O que vocês acham disso, hein? O que eu acabei de fazer com vocês duas aqui, é uma ofensa? É claro que vocês me conhecem, sabem que é uma brincadeira, mas eu quis começar logo assim para tentar entender como é que funciona isso. E deixa eu explicar só rapidinho por quê. Eu outro dia entrei numa briga que eu tive que bloquear a moça no Facebook, e não era uma ignorante, era uma moça, você via que ela tinha conteúdo, tudo, pô, não era novinha também, 30, mas ela quebrou um pau comigo gigantesco, porque eu botei um post lá em que eu estava discutindo se quando um homem cruza com uma mulher na rua e mexe com essa mulher, quando é que deixa de ser elogio para ser uma grosseria ou um xingamento, né? O mexer com a mulher, né? E eu tinha uma tese lá que eu falei, pô, acho que é tão determinado ponto, é um elogio. Você passar por uma mulher e falar assim, seu cabelo é lindo, é um elogio, né? E a tese dela era o seguinte, ninguém tem o direito de abordar ninguém na rua para falar nada sobre ninguém. Se você falar que meu cabelo é lindo, eu não te dei esse direito, você é um machista, quebrou um pau gigantesco. E eu fiquei com um nó na cabeça, falando, pô, mas como é que essa coisa continua? Então eu quis começar com essa brincadeira com vocês duas, dando uma cutucada, e falando, e aí, quando isso acontece, como é que vocês reagem, como é que...
Eu não gosto que ninguém me chame de gostosa quando eu passo na rua.
Uhum.
Eu não gosto. A pessoa me abordar... Pra me elogiar de alguma maneira, mas de um tom que eu sinta respeito, eu não vejo problema. Agora, quando eu sinto uma conotação sexual, porque não tem nenhuma liberdade para isso, eu concordo com a sua amiga. Ainda que ela tenha sido um pouco exagerada pelo que você está dizendo aí,
sim.
Não vi. Mas acho que tudo tem lugar, tem momento, tem forma também de fazer.
Quer dizer,
com educação e com respeito e com a liberdade da relação que você tem com o outro... isso é permitido, mas com conotação sexual por quem você nem conhece, eu não gosto, não.
Então, eu concordo com a Celina, concordo com todo mundo sempre. Eu acho que eu estou sempre olhando para todos os lados. Eu acho que abordar um indivíduo na rua é uma coisa delicada, porque você está entrando no espaço do outro. E isso não é muito bem mediado na nossa cultura, né? Quer dizer, de que maneira você aborda? Então a gente pensa na violência, você tem medo dos outros, você tem medo que alguém venha te machuque, você não conhece. Então a gente tem todo um contexto social que não favorece que uma abordagem de alguém que você nunca viu seja uma abordagem entendida como legal ou como que bacana.
Uhum.
Acho que tem isso. Acho que tem um contexto sociocultural muito forte, enraizado e machista, porque a nossa cultura ela é machista, né? No qual a mulher é entendida como um pedaço de carne.
Isso eu não admito, ser vista dessa maneira.
Então, de repente, o sujeito faz um elogio sem essa visão naquele momento. Ele achou bonito, ele quer chegar perto, ele não sabe como fazer, né? E ele pode ser recebido dessa maneira por causa do contexto cultural que a gente vive. Então, eu acho que é reflexo também de um momento social muito onde as posições são muito polarizadas, onde está todo mundo tentando segurar a sua, né, o seu argumento com muita força. Uhum. Mas eu acho que realmente a gente precisa ter cuidado na hora de abordar as pessoas.
Se você pega uma cultura como a brasileira, por exemplo, o brasileiro é esse povo quentíssimo, e a gente tem uma... Eu não sei nem como definir isso aqui, mas tem uma sacanagem na cultura brasileira que faz parte do dia a dia. Então, quando eu chego para uma amiga que eu conheço e falo assim, mas você tá gostosa, ela vira, gostou? Gostou? Dá uma olhada. Eu dei uma arrumadinha, né? Elas brincam e entram no jogo porque faz parte da cultura brasileira. O que eu preciso fazer com vocês aqui, deixa claro. Eu não quero tratar do excesso, do imbecil, do idiota que vem, passa uma mulher e fala, ô, gostosa, vou te dar uma comida. Isso não me interessa. Se eu é um idiota, e não é esse cara que está em discussão. Eu quero discutir as pessoas normais e educadas que vão chegar e vão entrar numa fria porque ultrapassaram a barreira que até então era uma barreira que elas não sabiam que existiam, né? E eu volto àquele ponto. Quer dizer, a cultura brasileira é uma cultura muito acostumada a tocar. Eu vou conversar com você, tudo bem? E peguei no seu braço. Cara, faz isso lá fora, o povo fica enlouquecido, né? Eu olho você chegando e falei que esse teu cabelo ficou maravilhoso. Pra mim, a coisa mais normal do mundo está fazendo um elogio e não tem nenhuma conotação sexual nisso, né?
Luciano, isso é muito delicado quando você fala, ah, nossa cultura tem uma sacanagem e tal. Tem hora e tem lugar para as coisas. Então, no ambiente corporativo, alguém chegar para mim e falar, você tá gostosa hoje, eu não consigo conceber.
E se eu falar, você tá bonita hoje?
Ai, ok.
É diferente.
Se alguém chegar e falar assim, ó, essa cor de cabelo caiu bem pra você, essa blusa ficou bem, eu acho que isso é comentário social. Uhum. Eu encaro assim. E não me incomoda de maneira nenhuma o outro dar um sinal de que ele tá olhando pra minha imagem. Acho que isso faz parte do convívio social. Ainda que eu já tenha vivido num ambiente corporativo onde era mais alternativo, que era uma agência e tal, e o dono dessa agência, ele tinha uma série de funcionárias mulheres, ele as respeitava o tempo todo, mas de vez em quando ele fazia brincadeiras que a gente admitia porque a gente sabia que aquilo não estava não tinha nada por trás. Então, sim, às vezes ele ligava para chamar a gente, falava assim, ah, tira a roupa e vem aqui. Mas aí era uma brincadeira mesmo. Uhum. Porque em várias situações em que a gente teve sozinhas com ele, ou no tempo inteiro com que ele conversava, houve respeito. Uhum. Então, naquele momento, numa situação muito peculiar, se admitia a brincadeira. Uhum. E ainda num ambiente onde você não tinha plateia, porque vamos supor, esse mesmo chefe meu na frente de cliente, jamais falaria isso.
Mas é curioso, porque eu ia voltar a pergunta para você, né? Como é que você se sentiria se eu chegasse aqui para você? Então assim, hoje eu vim aqui para gravar o podcast com vocês. Aí eu cumprimento você e falo assim, nossa, Luciano, está gostoso hoje. Como você se sentiria?
Eu ia dar uma risada...
Nervosa.
Absolutamente nervosa. Totalmente, porque você tinha puxado meu tapete nesse momento, né? Não, onde já se viu uma mulher chegar pra mim e falar que eu sou gostoso? Tá certo, às vezes eu sou irresistível, mas eu não posso falar, né?
E pretencioso também.
Puxou o tapete, porque, de novo, eu acho que isso é uma cultura machista e tudo mais, que a gente não tá acostumado que isso aconteça. A mulher tomar a frente, os homens dão uma recolhida, né? Só um dado a mais aqui. Eu tenho 59 anos. Eu sou de uma geração muito diferente da média de quem está ouvindo esse programa aqui, claro, que tem 30, 32 anos de idade, né? Então, eu venho de uma criação muito mais quadradinha e machista do que é a do meu filho hoje em dia, por exemplo, né? Então, eu acho que essa reação que eu teria seria isso. Eu dar uma risada nervosa e, me ajeitar na cadeira, né? O que ela quis dizer com isso, né? No fundo, eu vou estar. E você me tirou o chão. Você então, me tirou do
prumo. É uma questão invasiva, porque é o que a Celina está dizendo, né? Existem lugares e momentos para tudo na vida, né? E aí existe, e o grau de relação que você tem afetiva com as pessoas é que vai favorecer você entender como uma brincadeira, o teu amigo chamar você de gostosa, o seu chefe um dia fazer qualquer coisa assim, ou a sua amiga fazer isso, do que uma pessoa que você tem pouco conhecimento. Agora, vamos pensar, né? Mulheres, por que nasceram com vulva e vagina, tiveram que mostrar ao mundo que eram capazes. Então, sim, a gente tem alguns séculos, né, de luta feminina para dizer, olha, eu posso trabalhar, ó, eu não sou só a pessoa que vai ter filhos, olha, eu não sou só um corpo, eu não estou aqui a seu serviço. Então, quando você está num ambiente de trabalho, que você está ali, que você carrega junto com você, como mulher, toda essa história de machismo e de luta feminista para você poder ser entendida como cidadã, para poder ganhar os mesmos salários, para poder ser reconhecida nas suas habilidades e para não ser entendida como um pedaço de carne, a hora que o cara vem, mesmo bem intencionado...
E diz, tira a roupa e vem aqui?
Acabou. Acabou. Porque naquele lugar, a mulher quer... Ela está ali imbuída com toda essa história. Por isso que, muitas vezes, uma cantada na rua pode ser entendida de um jeito muito errado. Né? Então, e aí tem mais uma questão que eu acho. O falar, né? esse vocabulário, como você está falando, né? É um país que a gente sempre falou muito de sexo, né? Embora não pratique tanto quanto se fala, né? Ou, embora a gente tenha vários problemas na esfera da sexualidade, que as pessoas não trazem, não contam, e etc,
aliás,
etc.
Só para quem não ouviu, a Ana sabe o que está falando. Tá? Não por ser uma grande praticante, não sei se é, mas porque ela é terapeuta, né, e lida sexual, com a questão da sexualidade e tudo mais, né?
É, então as pessoas falam muito de sexo, né, mas é uma esfera muito delicada, né?
Uhum.
E eu acho que o falar, né, sexual, ele está também começando a se adaptar num mundo um pouco mais desenvolvido, onde a gente tem que tratar as coisas mais igualitárias, e é por isso que dá tanto nó.
Uhum.
O que eu quero dizer com isso? Quando você pega, por exemplo, o estudo, as feministas radicais, então a gente tem lá uma linha feminista de estudo, né, que vem trabalhando muito e tal, e elas encrencam com qualquer fala,
uhum,
com qualquer piada, com qualquer comentário. Elas não fazem isso só porque estão mobilizadas pela sua própria causa pessoal, mas é porque acredita-se também que a mudança da maneira como você trata as coisas na comunicação vai favorecer com que as ações também se modifiquem.
Uhum.
Então, não é só meramente uma encheção de saco, uma frescura.
É o politicamente correto.
É uma ideia de como você pode transformar um mundo num mundo onde as relações de gênero vão ser mais igualitárias. Por isso, né, que os comentários, as brincadeiras, que talvez não revelem de fato a ação do sujeito para com as mulheres, possam ser tão mal interpretados e tão criticados por alguns grupos.
Concordo plenamente, Ana, com você.
Você sabe que isso aconteceu com o nosso LíderCast lá, né? Eu fui atacado de montão no LíderCast porque teve um momento em que a gente estava conversando e você estava falando como as energias sexuais é que, no fundo, acabam determinando as escolhas das pessoas, que, no fundo, é isso que estava lá. E eu imediatamente saquei e botei e falei, eu sempre digo que o que move o mundo é a rola.
Isso.
Né? Aí você deu risada, né? E a gente continuou a conversa, foi embora. Bom, entrou um tweet lá, é um absurdo esse idiota dizer que onde já se viu, que baixaria falar. E eu respondi o tweet e falei, escuta, quem disse isso não fui eu, foi o William Wright. Eu só tropicalizei os termos, viu? Ele falou de outro jeito lá, né? Não devia nem ter falado, escambau. Depois que eu parei pra pensar aquilo, eu falei, meu...
Onde pegou?
Se eu tivesse dito que o que move o mundo é a...
Vagina.
Não,
os homens ficariam bem bravos, talvez.
Eu acho que não. Eles, os homens iam dizer o seguinte: é verdade, é isso mesmo. O que move a gente, todo mundo quer uma. Todo homem quer uma.
Então, mas aí eles já iriam falar isso.
É,
então,
o homem quer uma.
E então, é machista também. Que eles iam transformar em machista.
Mas é homem?
É.
O homem devia dizer o quê? O homem é o homem. É claro que ele quer o oposto dele. É, olha, hoje em dia já
não,
já
mas
já
a frase trabalhado. Não é essa. A frase é de que tá tudo focado nisso, né?
E nisso o quê?
Na rola.
Na
e
rola.
Aí...
Mas aí vem minha pergunta. E se eu tivesse dito o que move o mundo é a vagina e não o que move o mundo é a rola? Deixaria de ser machista ou continua sendo machista? Eu fui atacado por ter dito uma frase machista.
Sim.
O que move o mundo é a rola.
Uhum.
E vocês estão dizendo pra mim que se eu tivesse dito que o que move o mundo é a vagina, seria machista. Eu tô fugindo.
Depende de como você, no contexto que você fala. Se você disser... primeiro que eu acho que é uma... É uma bobagem dizer, sim, no fundo das contas, que o que move o mundo é a rola ou a vagina, porque isso não move o mundo, né? O que move o mundo são as pessoas.
Sim.
E aí eu acho que a encarnação é essa, é quando você polariza, quando você fala a rola, você está excluindo o outro lado, na frase. Se você pegar esta frase e colocar ela sob a ótica do feminismo,
ou
da
não,
luta
ou,
de igualdade de gênero.
Ou não, você está tratando do casal. E ali, eu não entendo nesse momento. Mas eu não entendo nesse momento a frase. Eu quero estressar isso um pouquinho, porque essa tese é muito interessante pra mim. Quando eu falei ali a questão da rola, eu não tô me defendendo, não. Eu falo isso a vida inteira pra tirar um sarro, né? Eu não me imaginei a rola como o órgão sexual masculino. Nesse momento eu trouxe aquilo que o Wright disse, sabe? As tensões sexuais é que provocam os desejos, que provocam a guerra. Eu vou pra Troia e destruo Troia por causa da rainha, da princesa que foi raptada. E a história do mundo é repleta de momentos em que uma mulher, um homem querendo uma mulher querendo um homem, acontece uma loucura toda lá. Então, nesse contexto é que entra a rola ali. Se não fosse rola e fosse vagina, o efeito seria exatamente o mesmo.
Mas poderia ter sido sexo. O que move o mundo é o sexo.
Pô, mas ele não tem graça.
Então, mas aí é que tá. Quando você fala rola, você exclui o outro, você exclui as relações homoafetivas entre mulheres.
Quando eu falo rola, eu incomodo.
E quando eu falo sexo, tá tudo bem. Ficou tudo igual.
Mas quando fica igual, você diminui a distância entre gêneros.
E aí não tem graça.
Ué, mas pra ter graça, então precisa ser polêmico, precisa ofender alguém, precisa excluir alguém.
Não tem, como você faz? Como é que você vai fazer a graça sem tirar um sarro de alguém?
A gente não tá aqui pra fazer graça, a gente tá aqui pra.
Faz parte do dia a dia a graça.
Então, mas.
Eu não tenho como fazer uma piada sem ridicularizar algo ou alguém, né? O contexto é complicado. Eu quero dizer, por que eu tô jogando isso aqui?
Entendi.
Por que eu tô jogando essa coisa aqui? Porque é muito mais complexo do simplesmente dizer. Pare de falar para uma mulher que ela é bonita. Ou que. Ou não diga para uma mulher que ela é gostosa, mas pode dizer que ela é bonita. Né? Então, nós estamos falando de uma questão só de o peso que eu vou dar ali. Ó. Cuidado com o teu linguajar. Então, trate da forma, mas mantenha o conteúdo. Você quer elogiar uma mulher porque você sentiu por ela e ela te atraiu de alguma forma. Então, cuidado na hora de expressar. Se você falar que ela é gostosa, é ruim. Se você falar que ela é simpática e bonita, pode ser aceito. Aonde? Ah, não. Se eu não conheço o cara, de jeito nenhum eu não admito. Se é um amigo meu, eu admito. É isso que eu queria botar em jogo, entendeu?
Mas isso é vida social, Luciano. Existem N maneiras de você avisar uma pessoa que o zíper dela tá aberto. E a gente vai ficar aqui discutindo como é que faz isso, né?
Eu vou lá e falo assim, seu zíper tá aberto.
Pois é, e tem gente que não, que vai dar uma volta, tirar a pessoa da roda e achar alguém que é mais próximo pra falar com discrição. Então...
Eu acho que você entrou numa questão que é interessante, né? Quer dizer, será que a gente vai perder o humor?
Uhum.
Né? Porque também é isso, né? Tudo que é politicamente correto, né, acaba cerceando um pouco a espontaneidade. E os brasileiros são muito espontâneos, né? Na piada, na conversa. Então você vai dizer assim, não, Ana, mas nunca mais eu, se você me perguntasse, eu não devo mais falar que o que move o mundo é a roda. Eu vou dizer para você, olha, vai depender com quem você tiver. Se tiver com seus amigos, você fala. Eu não acho que esse é um absurdo do mundo, do tamanho, do planeta Terra.
Quanto mais a pessoa se incomodar, mais eu vou falar.
Agora.
Porque eu quero lhe encher o saco, eu quero tirar ela da reta.
Eu, por
entendeu?
Exemplo, veja a minha posição. Eu faço muita palestra, eu dou aula, eu coordeno uma pós-graduação, dou aula em várias universidades. Eu, por exemplo, tenho que treinar muito a minha fala. Então, eu não posso, numa aula, deixar escapar um homossexualismo, ou eu não devo, né? Porque se tirou o sufixoísmo, porque ele tem a ver com doença. E, né, com toda essa aceitação do diferente, essa possibilidade, né, das relações homoafetivas e todas essas discussões, eu tenho que cuidar para chamar de relações homoafetivas. E eu sinto que com o treino, essas palavras vão sendo incorporadas e cada vez mais elas vão saindo com naturalidade.
E você está tomando essa decisão por respeito, não é por medo
ou
para não ofender.
Por respeito por crença. Sim. E por acreditar que talvez esta maneira de mudar a fala, de fazer com que as pessoas entendam os conceitos dentro do meio acadêmico, a gente não está falando do bar, né? Que isso vai favorecer que o mundo fique um pouco mais igual.
Sim.
Ou que as pessoas se aceitem mais, ou que as pessoas consigam compreender conceitos que são bem, bem subjetivos e difíceis. Né? Então eu acho que treinar a maneira de falar com as pessoas também faz parte, é daquela história, você nasceu para se desenvolver ou para ser um pé de couve? Se você quiser vir voltar como pé de couve, você não se desenvolve, né? Se você quiser se desenvolver como pessoa nesse contexto social, você também tem que cuidar de algumas coisas, né?
Gente, e a gente muda comportamento a partir desses movimentos mesmo, né? Os nossos avós tinham dificuldade para escovar os dentes. Alguns de nós, quando nós éramos crianças, a coisa mais normal era jogar papel na rua.
É verdade.
E, então, assim, saindo um pouco dessa questão do politicamente correto ligado ao sexo, mas a gente muda uma série de outros comportamentos a partir de pequenas ações que você vai deixando na
casa. É uma evolução moral.
Isso,
quer dizer,
e de geração em geração aquilo vai sendo
admitido. É inegável que as mulheres têm hoje uma posição na sociedade muito superior do que era 30, 40, 50, 70 anos atrás. Né? Hoje, quando você fala que houve uma época em que as mulheres não podiam votar, é um absurdo.
De onde
alguém tirou isso, né?
É. Dói no coração.
Quando alguém diz pra você que uma mulher, na mesma posição de trabalho, recebe menos salário do que um homem...
É demais.
Como é que se explica isso? Como é que se explica isso, né? Por que que é assim? Por que que tem que ser assim, né? Agora eu consigo entender. Se você disser pra mim assim, que olha, pra ser estivador no Porto de Santos tem que ser homem, eu consigo entender. É claro, eu consigo ver um homem carregando um saco de 90 quilos nas costas e não acho absolutamente machista dizer que mulher não deve fazer esse trabalho. É uma questão física, né? Só que esses limites é que eu acho que a gente devia estar Me parece que às vezes ultrapassa um pouco.
É importante a gente ter em mente que a própria tecnologia, ela está contribuindo para que a mulher seja admitida em qualquer momento. Eu não sou uma operadora logística, mas a gente sabe que ainda nos portos, essa força bruta humana, braçal, ela está sendo cada vez menos necessária. Dois meses atrás eu estava na Finlândia, chamei um táxi, que eu estava indo para o aeroporto, e veio uma taxista mulher. E eu estava com uma mala muito pesada, devia ter uns 32 quilos que estava no limite. E aí eu disse para ela, essa mala está muito pesada, vamos carregar juntas. Ela, com toda a educação do mundo, ela disse para mim, não se preocupe, eu também sou muito forte. Eu falei, a mala está muito pesada. Ela falou, mas eu também sou muito forte. Né? Então, ela já se colocou naquele papel de que ela estava ali para me servir, desempenhando a função dela, e que ela estava apta a qualquer situação. Uhum. Né? Então, hoje eu não consigo mais conceber que a mulher tenha a porta fechada em nenhum ambiente. A gente até entende que alguns são mais naturais do que outros, pela criação, pela formação e por aspectos naturais e fisiológicos. Mas eu sempre digo que eu sou uma feminista, sim, e não admito que a mulher encontre porta fechada em nenhum lugar. Uhum. Por mais inconveniente que seja, e difícil que seja, a gente rompe preconceito, a gente rompe barreiras e ocupa espaços na hora que algumas mulheres vão lá, quebram paradigmas, né? Eu sou jornalista, tive várias colegas que hoje estão no jornalismo esportivo, por exemplo, e a gente ouve as mulheres da década de 70, 80, falando das dificuldades que elas tinham de cobrir vestiário masculino depois do jogo. Hoje é a coisa mais natural, tem até debate futebolístico só de mulher, né? E os homens dizem que elas falam bobagem também, mas isso não é o caso. O fato é que ele existe, acontece, tem audiência, tem espaço e precisa ter.
O que nos leva a concluir é o seguinte, as mulheres estão ocupando espaço e estão se aproximando para estar num nível de igualdade com os homens. Uhum. Vocês concordam com isso?
Concordo.
Muito bem.
Concordo.
Não chegaram lá ainda?
Não.
Acho que falta um pouco.
Tem,
né?
Caminho ainda.
Eu tenho visto coisas impressionantes pelo volume de mulher que eu tenho encontrado no universo profissional. Outro dia eu fazia palestra para um escritório de advocacia gigantesco aqui, um dos maiores do Brasil, lá em Mogi das Cruzes. Estou lá, cheguei mais cedo, e a hora que eu estou lá, chegam os ônibus com todo o pessoal do escritório que foi lá para o evento. E o ônibus para e começa a descer mulher. E advogadas, né? Todas com seus taieiras descendo, e desce uma, e cara, e não para mais de descer mulher. Aí eu fui no diretor e falei pro cara, vem cá, cara, o que é isso? Você só contrata mulher na empresa? Ele falou, não, cara, na seleção só elas passam. Elas ganham dos homens. E eu tenho visto cada vez mais as mulheres assumindo postos e onde eu vou conversar, tem mulher e você fala, cara, mas que é isso? Cadê os homens daqui, né? E é muito comum para mim que isso aconteça hoje em dia, né? Vocês acham que vai haver uma hora em que a mulher vai ultrapassar e o jogo vai virar e aí o homem é que vai ser mulher da sociedade?
Tem que ter pessoas competentes para as funções que tiverem lá, não importa se é homem, se é mulher, se é homossexual, isso não importa.
Mas não vai passar, não? Não vai haver uma luta ao contrário? Os homens tentando reconquistar o seu espaço e...
Acho que não.
E se transformarem em meros reprodutores?
Não, eu acho que isso não vai acontecer. Não vira. Não vira porque eu acho que os homens têm um espaço que já é conquistado socialmente, culturalmente. E as mulheres... E aí eu acho que eu queria entrar numa outra questão, que é a maneira como a gente discute essas questões, né? Nós estamos aqui, nós três, conversando, a gente ri, a gente discorda, mas existe um laço afetivo aqui para que fique tudo bem, que a gente possa conversar e respeitar. O grande problema dessas polarizações muito fortes é a agressividade e a violência, né? Então, quando as pessoas hoje reclamam assim, não, mas as mulheres, escuto isso o tempo inteiro, em consultório, em aula, eu dou aula para terceira idade, eu dou aula para gente da pós-graduação, o tempo inteiro. Porque as mulheres agora dão em cima dos caras, porque elas são agressivas, porque elas brigam, porque as meninas adolescentes batem nos meninos. E é verdade, estatisticamente comprovado. As meninas adolescentes batem nos meninos e em outras meninas. Então a violência física das mulheres, verbal, emocional e física, ela está aumentando muito. Eu falei assim, da onde vem isso? Isso vem de um modelo aprendido, né? Quem é que foi violento com as minorias? foram aqueles que tinham poder. E o grupo que tinha poder era o grupo masculino. Se a gente olhar historicamente falando. Então, se você só tinha homens na política, você só tinha homens nas questões econômicas, que lidavam com essas questões públicas, e as mulheres no espaço interno, né, e a violência contra as minorias acontecia, essa violência se deu pelo gênero masculino. Porque, por uma ocasião histórica, eram os homens que estavam no poder. Uhum. Então, assim, quando as pessoas criticam a maneira como as mulheres falam, ou a maneira violenta que as mulheres veem, ou por que há essas polarizações de maneira tão violenta e não pode ser de outra maneira, como é que nós estamos fazendo aqui, é porque houve um modelo aprendido. Então, veja, a compreensão sobre por que que a menina foi lá e, com tanta violência e agressividade, te criticou. Por que que ela foi tão? Porque isso já aconteceu no passado de outra maneira. Então, é um modelo aprendido que, infelizmente, ele é replicado hoje por um bom número de mulheres.
Mas, então, Ana, apesar dessa... A sociedade está lá, esse modelo eu estou assistindo, eu vejo que ele acontece tudo, mas eu tenho em casa a mamãe me dizendo, minha filha, mulher não se comporta assim, minha filha, mulher com mais recato, minha filha, mulheres são delicadas, minha filha, e eu acho que a pressão da mãe... Me
Mas
parece
a mãe
que seja maior
já
do
disse
que...
pro seu filho, meu filho, você também tem que me ajudar a lavar a louça depois de uma refeição. Meu filho, você não pode tratar a sua amiguinha dessa maneira. A educação de hoje, ela até pode trazer o recato da mulher, mas ela também traz novos comportamentos esperados do masculino também.
E eu só complementando, eu não acho que a maioria das mulheres olha os homens diminuindo os homens. Eu acho que um grupo de mulheres chegam a verbalizar, eu odeio os homens. Eu já escutei isso de grupos feministas radicais, por exemplo. Né? Que entram num embate ali de vocês vão ser minoria no futuro, que é o que você está me perguntando. Sim. Mas eu acho que a grande maioria das mulheres não é assim ou não pensa dessa maneira. Eu acho que a preocupação maior é ser respeitada, é conseguir o seu espaço e não ter que ficar provando para as pessoas que não é mais só mais uma carinha bonitinha,
equilíbrio,
um corpo.
Equilíbrio.
É aquela história toda que a gente fala.
Equilíbrio, né?
Ninguém mais quer ser vista como sexo frágil. Até porque a mulher, para ocupar esse espaço que lhe foi tirado, ela precisou ter uma força muito maior para manter o seu papel inicial de cuidadora e tudo, e assumir uma função nova. Então,
bem legal. Deixa eu explorar vocês duas agora num sentido que tem a ver com a vida de vocês agora profissional. Quer dizer, vem, as duas crescem, mulheres, meninas, entram no universo profissional. Com que idade você começou a trabalhar?
17.
17 anos.
Ah, eu comecei com 16.
Com 16. Então vocês com 16, 17, duas menininhas, começam a trabalhar e entram nesse mundo machista, etc e tal. Como é que é isso aí? Hoje a Celina coordena, gerencia, comanda um grupo grande de pessoas dentro de um segmento de atividade onde os homens têm um papel importante lá. E a Celina vai, pinta e borda, e o povo tem medo dela, cara. A mulher é brava que é uma coisa, né? Mas eu acho que ela, até chegar aí, você passou por um estágio. Como é que foi esse desenvolvimento aí? As pancadas que você tomou para você encontrar esse caminho e ocupar o espaço?
Na minha atual ocupação, tô lá há 12 anos, quando eu cheguei com 25 anos, muito nova, as pessoas questionavam o que aquela menina tão nova ia fazer ali. Achavam que era um rostinho novinho para ocupar uma cadeira. E quando eu vi esses comentários maldosos, eu tive um presidente que dizia para mim, Celina, manda todo mundo a merda, você não precisa ser vista dessa maneira. E eu dizia para ele, vamos ter só um pouquinho de paciência, porque eles não tiveram ainda a oportunidade de tomar contato com o meu trabalho. Daqui a pouco, essa visão vai mudar, porque elas vão conhecer o resultado do trabalho feito. E isso aconteceu naturalmente. Então, quando as pessoas começam a ver a capacidade de realização, aquilo supera qualquer coisa. Então, rapidamente, eu passei a ser vista pelas coisas que eu estava desenvolvendo. E assim foi naturalmente. Então,
Mas continua sendo uma gostosinha andando pelos corredores.
Mas isso é um problema dos homens, não é meu?
E aí, como é que isso chega em você? Como é que você...
Não chega mais.
Não, claro. Mas não chega mais. Hoje em dia o pessoal morre de medo de você. Mas eu digo lá atrás. Você com seus 25, 26 anos de idade, batalhando para ocupar o teu espaço todo. E além de ter que provar que é competente, mostrar que não é só um pedacinho de carne que está passeando por ali, deve ter ouvido alguma cantada, alguém deve ter falado alguma coisa imprópria na hora lá. Como é que essa coisa bate e volta? Bate, você assimila?
É
ou você se tranca? Não. Me tranquei lá e chorei, que nem eu cheguei em casa, mãe, os caras... Como é que foi esse processo?
Olha, eu já chorei sim, mas não foi porque alguém me destratou por ser mulher. Alguém me destratou porque estava incomodado com algumas ações que eu estava tomando. E aí eu mantive a minha posição, eu fui firme. E principalmente, que é um tema que a gente não está falando aqui. Eu fui legitimada por muitos homens. Uhum. Então os outros diferente. Homens que estavam olhando aquele trabalho, vendo valor no que estava sendo proposto... abraçaram a causa, não porque era uma mulher ou porque era um homem, é porque tinha um bom propósito. Uhum. Então, com um bom trabalho e bons propósitos, as coisas avançam independente de ser um homem ou uma mulher que estiver ali à frente. Então, o que eu não admito, como eu falei no começo, é que essa oportunidade seja fechada para um profissional que seja mulher. Isso não é inadmissível. Agora, senão vamos. Agora, tem um ponto que também eu preciso dizer. Quando você está num grupo que é majoritariamente masculino, o simples fato de você ser diferente, você atrai as atenções para você.
Claro.
E aquelas atenções inicialmente, ainda que elas estejam lá para te criticar, de alguma forma você pode tirar proveito disso, que é fazer um bom trabalho. Então, naturalmente as pessoas estão te olhando. Aí se você fizer bem, aquele monte de gente que está olhando vai sair com uma boa impressão. Então, é difícil, é. Mas também é uma oportunidade para você virar o jogo, né? Tem grupos de trabalho que eu participo, de conselhos, de decisão e tudo, onde eu sou a única mulher, ou eu divido ali no meio de 30, 40 homens, tem eu e às vezes uma mulher mais madura, mais experiente. Então, na hora que vai fazer uma rodada para ouvir a opinião de cada um dos conselheiros... Quando a mulher vai falar, as pessoas silenciam e prestam mais atenção.
Uhum.
Porque quer saber o que ela vai dizer. E se você fizer bem, você toma proveito disso.
Tem coisas que você só consegue por ser mulher? No meio desses 30 homens que estão lá, etc e tal?
Aí eu vou dizer um negócio que as minhas...
Charme,
não é
coisa,
charme.
O que que é? Fala pra
não
mim.
Não é charme. Eu acho que as mulheres se comunicam muito melhor que os homens.
Uhum.
Né? E acho que a gente tem uma sensibilidade, uma percepção mais apurada do que os homens. Do mesmo jeito, como a gente dizia antes, que o homem tem uma força bruta maior que a mulher.
Uhum.
Né? E que a mulher pode se desenvolver para desempenhar funções de força bruta. E também acho que um homem pode se desenvolver para se comunicar bem e para ter uma percepção e sensibilidade. Mas essa questão natural, ela não pode ser ignorada, exato. Então, em algumas situações em que a mulher, eu vou falar a minha opinião pessoal, a discussão às vezes está num caminho e a mulher percebeu que tem uma outra saída, então ela tem, às vezes, eu acho que a gente tem mais jogo de cintura para mudar o rumo da conversa e fazer aquele jogo ir para onde a gente precisa que ele vá.
Usando,
né? Mas isso não é charme.
Femininos,
eu
ou
não
quê?
Acho.
Você acha que é inteligência? Usando a inteligência.
Eu acho que a inteligência... Mas não é porque eu acho que os homens são burros. É porque eu acho que a gente teve...
Outro tipo de... Você tem um outro tipo de sinapse na cabeça aí que vai funcionar de um jeito que o homem não consegue ver.
A gente percebeu mais facilmente o que precisa ser feito.
A Ana entrou na sala, você bateu o olho na Ana e você já sabia, sem olhar para ela inteirinha, o sapato, o brinco, o anel, o penteado, tudo. Eu entro em casa, minha mulher pinta o cabelo, eu não consigo ver a cor do cabelo dela mudada, eu não consigo ver detalhe nenhum. Eu olho todo e há explicações científicas. O homem é assim, o homem bate o olho, ele vê um detalhe, ele não consegue olhar. A mulher bateu o olho e já viu tudo aquilo lá, né?
Mas
que eu acho que é uma qualidade que tem a ver com alguma coisa física do desenvolvimento do ser humano. Eu não acho que isso é ruim, pelo contrário. Acho que é fantástico, junto os dois, então você tem o foco e o todo.
Então, mas é que completo, tá. Né? Quando você fala, você acha que a mulher toma proveito? Não é que ela é charme, que ela seduziu, que nada disso. é uma característica nata em que ela não se coloca sexualmente naquele momento. Ela se comunica de uma maneira diferente, quebra paradigma e atinge outro resultado.
Essa é você.
E talvez isso explique, não, é o escritório de advocacia que você disse agora há pouco, que contrata um monte de mulher.
E aí a advogada chega na frente do juiz e fala...
Não, mas elas passaram por um processo seletivo, você disse. E elas foram mais bem-sucedidas.
Ana... Usa ou não usa?
Então, mas eu acho que a sedução é um componente de homens e mulheres. A gente usa sedução para tudo. A gente usa sedução no trabalho, para você vender, para você, para os seus ouvintes. Você está o tempo todo seduzindo, homens
você,
e mulheres.
Você, por ser mulher,
né?
Você...
E acho que há um aprendizado feminino, historicamente, de novo, vou reforçar a questão histórica, que fica aí nessa, que a gente chama de meio arquétipo, fica no fantasma, fica em cada propaganda de televisão que você vê, e cada personagem que você vê na televisão, que vai reproduzindo isso, né? Eu acho que às vezes as mulheres confundem um pouco esse tipo de sedução e levam para o corpo. Uhum. Mas eu não acho que é a maioria, como a Celina falou. Você falou do juiz, outro dia eu tinha um paciente que estava fazendo esse comentário. Ele estava de saco cheio, ele é juiz, ele não é juiz, ele é...
Desembargador?
Não.
Auditor?
Auditor. Ok, ele é promotor, alguma coisa assim. E ele chegou uma advogada para fazer um despacho lá, para ele fazer o despacho, e ele não ia fazer. E ele me contando assim, não, mas aí ela pegou, se dobrou em cima da mesa, né, com aquele jeitinho, aparecendo não sei o quê, e eu falei, não vou fazer, ele se sentindo ali invadido por ela. Então assim, algumas mulheres usam essa linguagem corporal para seduzir e conseguir o que querem? Usam. E usam por quê? Da onde vem isso? De um modelo aprendido de novo. Mas não é a maioria das mulheres, e hoje a maioria das mulheres não faz mais isso.
Tá bom, mas você foi pro digamos que você foi pro exagero. Você chegou lá e a moça botou os peitos na mesa e intimidou. Eu não quero chegar tanto. Tá. Eu quero chegar no... Ô, Lu, dá um jeitinho, Lu, com a vozinha e não sei o quê. E aí o jeitinho da mulher e o homem se dobra. Outra, vou contratar uma atendente para trabalhar na área de vendas. Para atender na área de vendas. Eu quero uma gostosa. Eu quero uma loura gostosa, maravilhosa. Uhum, ela é meu contato de vendas. Por que eu quero isso? Porque eu sou machista ou porque uma mulher loura, gostosa, maravilhosa,
vende
tudo,
melhor.
Quando vai vender melhor? E se vende melhor, vende por quê?
Então você está sendo machista.
Tá certo.
Porque uma gordinha, morena, que se dedica pra caramba, ela vai conquistar cliente também... Por outros atributos. Porque o cliente vai falar assim, não, ela não me deixa na mão, o que ela fala, ela cumpre, ela consegue uma negociação boa pra mim e pronto. Agora, tem gente que vai comprar só porque se sentiu atraído pela vendedora? Tem, mas é um modelo que tá caindo...
Tá em desuso.
É porque ele não tem sustentação.
Exatamente.
E o voto dela ser uma loura linda, maravilhosa, gostosa, não quer dizer que ela seja competente. Só quer dizer o seguinte, a hora que ela chega... E aí vamos de novo, tira fora o machismo da jogada. Entrou uma fêmea exuberante no ambiente, o macho sai do eixo. E seja ele quem for, ele vai sair do eixo. Porque se ela for muito bonita, automaticamente aquilo mudou a percepção da realidade dele na hora. Queira ou não queira, o juiz que está falando aí, cara, ele não queria, mas ela incomodava, porque ela estava atuando como a fêmea junto ao macho.
Eu ia falar sobre isso. Eu estava pensando numa outra questão. Sabe quando a gente escuta aquele velho jargão assim, que não há amizade entre homem e mulher? Já ouviu isso? Vocês já ouviram?
Como
né?
é que é? Amizade é uma paixão que não foi pra cama.
É, não há amizade. É. Então, assim, será que quando você está falando dessa questão do impacto, que tem a ver com hormônio, que tem a ver com o registro do que eu desejo, né? Tem a ver com essa coisa, nossa, chegou aqui uma pessoa que eu desejo, né? O quanto tempo que a gente tem, né, para poder processar isso e transformar essa relação numa relação de trabalho? Né? Eu acho que depende muito do que você projeta para você, do que você deseja. Então, assim, o que eu quero dizer é, passado um pequeno período onde essa tensão sexual, ela está presente naquela relação profissional, né?
E só um ponto aqui. E é natural que isso aconteça?
E isso é
absolutamente natural que isso aconteça?
Exatamente, exatamente. Se os dois envolvidos caminharem alguns passos adiante profissionalmente, as coisas vão funcionar bem. E isso vai deixar de ser a coisa mais importante para aquela negociação, para aquela conversação profissional.
Quer dizer, cabe a mim como o macho da pareja, né? O macho da dupla, Naquele momento em que os hormônios afloraram e eu tô fora do ar, eu cuidar para não soltar nenhum dragão, não deixar isso o dragão
aí
sair.
É isso aí.
Agora não. E talvez aí é que a coisa, muita gente não consegue. E é o momento em que o cara é gostosa. Por que ele falou gostosa? Ele não conseguiu controlar esse momento e aquilo saiu. Ele não tem esse controle interno. Outro, eu senti a mesma coisa que ele, achei a mulher tão maravilhosa quanto, mas não vou me atrever jamais a dizer para ela que ela é uma gostosa. Primeiro, porque acho que isso é uma falta de educação. Segundo, que eu não a conheço. É, depois que eu conheço, até... Mas vou para encher o saco. Vou falar para encher o saco, né?
E há um grupo de homens que acham que de fato aquela mulher é gostosa e que ela merece escutar
chamada de gostosa,
isso porque
sim.
Ela botou uma calça justa. Tipo, sim. O absurdo do absurdo do absurdo. Mas a gente que é assim. Se você pensar que a cada minuto, a cada dia, uma série de mulheres são abusadas sexualmente, violentadas sexualmente, só por serem mulheres, uhum, e por estarem andando na rua, a gente vai pensar que tem um grupo de homens que ainda acham que podem falar isso mesmo.
E claro que tem. E tem um bando de imbecis que faz isso. O sujeito que encosta na moça no ônibus, dentro do trem, do vagão do trem, e se esfrega na moça. Tem histórias que são absurdas lá.
É verdade.
Mas esse cara tá doente.
Mas por isso o movimento feminista e essas pessoas que são radicais, elas têm seu papel, sua importância. Que a gente não compartilhe da intensidade da crítica, isso, a gente apoia e agradece o trabalho dessas mulheres. Uhum. Porque é essa patrulha que faz as coisas avançarem e manter essas portas abertas. Uhum. Porque se não for assim, vai ficar mais difícil.
É verdade. É isso mesmo.
Então, quando eu me coloco como uma feminista, eu não tô sem sutiã no meio da rua com uma faixa na mão. Mas eu agradeço que alguém esteja fazendo isso. Algumas críticas que elas fazem, algumas posições, a gente tá alinhado, sim. Porque não pode ser normal uma mulher ser assediada no meio de um transporte público.
Eu concordo em gênero, número e grau. E acho que a maioria concorda, porque um cara desse, quando é pego, ele apanha, e se a polícia não chegar, ele morre.
Morre.
É isso que acontece. Por quê? Porque dentro daquele vagão tem 150 homens. Tem um doente que encostou na moça, os outros 50, a hora que viram, foram lá e desceram o cacete nesse cara. Então, ele tá errado, não a sociedade tá errada, né? Não é um problema do homem, o homem é um sacana, o homem é um bandido. É aquele que tá fora da que tá fora da curva, né? A coisa que eu falei agora no começo, ele tá no extremo, né? Então, eu não posso dirigir a sociedade em função desse cara que tava errado. A sociedade tem que ir pelos que estão corretos, né? Então, esse cara tem que, a lei tem que ir pra cima dele, nós temos que pegar o cara e temos que tirar ele do sistema. Mas ele não é a realidade do 100% do sistema.
Mas
né?
se todo mundo for condescendente com quem assedia a mulher, porque simplesmente você falar gostosa, não sei o quê, as coisas vão evoluindo e esse comportamento que a gente está classificando aqui como doentio, em algumas sociedades ele pode ser visto como natural. Uhum. Então é por isso que essa patrulha, esse cuidado, esse olhar, ele é importante. Para que as pessoas tenham vejam isso como algo doente.
E tem um aprendizado também da mulher, que eu acho que é importante, que a Celina tocou, que é assim, como é que a gente lida com isso? Né?
Essa era a próxima pergunta.
Essa é uma questão
aqui agora.
Primeira, né? Essa coisa que a Celina falou do foco. Né? Você está trabalhando, você tem foco naquilo. Então, se o foco dá uma mudada, você tem que voltar e interromper determinados tipos de comportamento e ser assertivo. Acho que talvez a grande dificuldade das mulheres, porque é um treino também, é você ser assertivo e dizer, amigo, é o seguinte, muito obrigada, tá? Mas, ok, não quero, vamos voltar a trabalhar. Uhum. Né? Ser assertiva, fazer escolhas, quer dizer, em ambientes em que você se sente, quando você tem parcerias masculinas, que você se sente assediada, que você se sente lubridiada, sair fora dessas parcerias. Agora, nós estamos falando de mulheres, classe média, né? Nós estamos falando de mulheres que tiveram educação. E as mulheres que estão lá no trem da CPTM em São Paulo, né? Que não têm, às vezes, acesso à educação, não tiveram, que ainda são subjugadas. Essas mulheres também precisam de espaço. Né, para poderem se manifestar. E então, acho que toda essa luta feminina tem a ver também com essa busca. Uhum. Né? Mas, porque as mulheres precisam aprender a serem assertivas mesmo. E a dizer não. E não é me fazer de desentendida. Como é que eu vou me fazer, eu com 40 anos de idade, me fazer de desentendida diante de uma cantada? Só se eu for retardada. Uhum. né? Então eu não vou me fazer desentendida.
Até porque, se não tiver nenhuma, você vai achar que alguma coisa está errada.
Mas eu não vou me fazer desentendida.
Fala, Rominho, machista! Né? Machista.
Eu, como sexóloga, eu sempre fui uma pessoa que... Até a Celina estava comentando, a Celina já me conhece. Eu sempre fui uma pessoa que me vesti bem, eu sempre fui muito feminina. Eu nunca me escondi atrás de terno para dar uma palestra para homens, por exemplo, que eu já dei palestra para 400 homens. Uhum. Então, assim, eu porque essa sou eu. E aqui tem limite, amigo. Aqui é assim, entendeu? Uhum. Vamos aqui, qual é a proposta? A proposta é essa? É essa a proposta que nós vamos seguir. Se eu vier outra proposta, eu vou dizer sim, eu vou dizer não.
Uhum.
Essa consciência de si, do seu desejo, do seu lugar, do foco, eu acho que faz com que a gente vá se desenvolvendo como qualquer pessoa.
Uhum.
Né? Isso eu acho que é importante. Mas isso significa autonomia feminina. E nem todas as mulheres tiveram essa construção.
Uhum. Na tua experiência, a Celina falou da dela, ela chegando com os 20, 25 anos de idade, assumindo. Você, que começa com 16 anos, e aí?
Ah, eu sempre fui muito, muito...
Dá pra virada.
É, assim, ela fala uma coisa importante, eu nunca dei muita trela pros outros, a verdade é essa. Eu nunca dei muita trela porque as pessoas estão falando. Obviamente, se você me perguntar, mas Ana, você é impenetrável do julgamento social? Não sou, obviamente que não sou. Mas eu, de fato, nunca dei muita trela. Então, eu sempre fui buscando um caminho, que é aquele caminho que eu acreditava. Então, eu fui ser sexóloga em 1996. Ninguém era sexóloga. Tinha Marta Suplicy, Mariana Mataram, mas ninguém era.
Sim.
Né? E eu era uma menina de 24 anos de idade, psicóloga, recém-formada. Agora, teve uma coisa interessante também na minha vida. Quem me legitimou como profissional e como mulher? Primeiro, meu pai e minha mãe. Meu pai... procurador de justiça, ele nunca chegou para mim e disse assim, isso é coisa de mulher, isso não é coisa de mulher, você não deve ser sexóloga, você, nossa, meu Deus, isso não, nunca. Né? Uhum. E minha mãe sempre foi uma mulher muito forte também, na luta dela pela sua autonomia. E depois eu tive um homem que me legitimou muito, me ajudou muito na minha carreira como sexóloga, que foi o Nelson Vitiello, que era o presidente da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. Então, ele me vendo como aluna, ele me convidou a dar aula e depois ele me convidou a coordenar curso. E ele me levava para o país inteiro para dar palestra. E ele era o presidente da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. Sim. A pessoa que começou a juntar, né, os estudiosos e tal. E ele era um homem. Né? E um homem que me deu todo o espaço.
Uhum.
E acho que isso também faz com que você vá lidando melhor também com essas questões que a gente está falando entre homens e mulheres.
Se ele fosse uma mulher, ele daria o espaço a você igual?
Talvez desse também. Eu não sei dizer para você, mas talvez desse.
Uhum.
Né? Mas, enfim, foi a minha trajetória foi essa. E eu nunca dei muita trela também para essas coisas. Eu sempre fui muito assertiva e é isso, né? A questão sexual para mim sempre foi muito presente, muito clara, né? Eu não vou fingir que não entendi a cantada. Se o desejo é meu desejo, a consequência é minha, eu tô aqui, o que que eu quero? Então, só que isso foi construído também com 17 anos de terapia, né? Com toda uma carreira, com uma família que me legitimou. Então, acho que isso, tudo isso vai construindo você.
Uhum.
Né? Então, aconteceram, óbvio, várias, mas ok, tá bom, vamos embora.
Vou explorar vocês agora um pouco de a questão de liderança. Nesse ponto é muito mais a Celina, porque a Celina está dentro de um ambiente hierárquico corporativo muito claro, ali, uh-huh. Né? Chefe, etc e tal, né? Você, como teu comportamento de liderança, quando você sabe de algum momento em que existe um problema relacionado a assédio sexual ou a discriminação contra a mulher por ser mulher no ambiente que você trabalha, como é que você reage?
Honestamente, eu não lembro de ter visto isso tão proximamente. Eu nunca precisei atuar tão diretamente nisso. Mas eu tenho tido muito boas surpresas, né? Já aconteceu de estrangeiro vir para o Brasil e ter comportamento inadequado aqui. Não com a minha equipe, nem comigo, mas com pessoas que eu conhecia. E isso foi ao conhecimento de outros homens. E quando isso estava sendo repassado para outro homem que tinha de atuar nesse assunto, a minha expectativa era o seguinte, imagina, isso aqui vai virar piada e eles vão tratar como assunto de corredor. Pelo contrário, tive boas surpresas. Quando eu disse, olha, essa pessoa ela é inconveniente, ela não entendeu como é que funciona o nosso país, não volta mais para cá. Né? E reafirmando até o que a Ana estava dizendo, o mundo está mudando muito e muito rapidamente, né? Então, enquanto ela encontrou em 96 um líder que a legitimou, mas não como mulher, como profissional promissora que ela se colocou ali. E eu tenho encontrado muitos presidentes que também viram assim. E é interessante, hoje na entidade nós temos um conselho formado por 30 executivos, só tem uma mulher. E nesse conselho, até pela natureza da minha função, eu tenho que botar disciplina em horários, em uma série de posturas. Então, na hora que a gente coloca essas regras todas, eles falam, não, quem manda na gente é a Celina mesmo, não tem jeito.
Eu vi isso, tá? Eu vi todo mundo lá, o chefe tá de cara feia lá.
Isso, mas isso é lidado com muita naturalidade, com brincadeira, com bom humor. E as pessoas aceitam ser mandadas por outra, não porque é mulher ou homem, mas é porque alguém está organizando e fazendo o grupo atingir o melhor resultado. Uhum. Né? Então, e só acontece isso porque outras pessoas, no caso homens, mas que acredito que se fossem mulher teriam a mesma postura, porque dá resultado. Então, eu não estou focada nunca em saber se é mulher, se é homem, estou focada em resultado. Como é que a gente chega onde a gente quer? E pronto. Uhum. Naturalmente, as coisas
as pessoas
fluem,
vão se encaixando, exatamente.
Ana, oi. E aí? Para essa pergunta aí, como é que você reage? Quando isso acontece próximo a você, você fica sabendo alguma coisa assim?
Eu acho que eu não... É que no ambiente que eu trabalho hoje, no ambiente acadêmico, na televisão... Eu também não tomo muito conhecimento de questões dessa natureza, assim, próximas a mim, uhum. né? Eu fico muito chateada e fico bem puta da vida quando a minha empregada, por exemplo, me conta cenas dessa natureza, né? Que ela viu uma menina ser assediada, ou que alguém passou a mão no ônibus, ou que a outra foi... Isso me incomoda demais, né? E o que eu faço hoje é utilizar as redes sociais para colocar esse assunto em pauta uhum. e fazer o que eu posso fazer. Né? Mas me revolta.
Eu imagino.
Sabe uma coisa que eu acho interessante a gente colocar também, Luciano? Quando a gente fala de liderança feminina, a gente tem ícones muito distintos. Né? Hoje a nossa presidente que está sendo execrada, acho que não por ser mulher, mas pelas políticas que ela resolveu adotar, ela tá lá naquela liderança e com um telhado de vidro que está sendo muito atirado. Mas eu fico imaginando a Margaret Thatcher, por exemplo, que era uma conservadora, uhum. Tinha posições muito
duras,
firmes, e da forma dela ela conseguiu atingir Sim. os objetivos dela e tudo mais. Aí a gente vê uma Angela Merkel hoje, uhum. que tem aquele mesmo perfil, né? Ainda que eu ache a Angela Merkel muito doce em muitos momentos.
Também acho,
assim,
eu também acho.
Quando tem tragédia e tal, ela tem uma humanidade. Assim, então, ela continua sendo aquela líder firme, mas com uma doçura...
É verdade.
Muito particular.
Feminina.
É feminina, mas, de novo, ela teve percepção
claro.
do momento, que aquilo significava para o povo. Isso. E é para ele que ela trabalha. Ela está focada no resultado.
É isso aí.
Então, quando tem um atentado na França e ela se mobiliza para aquilo, é porque ela sabe que aquilo é grave para quem ela, pro cliente dela, que é o povo.
Uhum.
E ela percebeu isso mais rapidamente que os outros líderes, talvez porque as mulheres têm essa aptidão. Uhum. Né? Que outros homens podem ter também. Né? Então, acho interessante a gente pegar... Porque aí você pega a Cristina Kirchner, por exemplo, que está muito preocupada com a aparência, imagem, com a imagem dela e tudo.
Com o poder, né?
E ela está execrada não por ser mulher, mas pelas coisas que ela defende, pela forma como ela se coloca. Então, a hora que a gente verifica lideranças mundiais, a gente vê exemplo de todo tipo.
Uhum.
E elas serem mulheres é uma novidade, mas uma novidade cada vez mais, talvez um pouco banal para nós.
Sim, isso é natural. O que eu tenho visto é o seguinte, é uma melhoria, sempre melhor, está sempre melhor. A posição da mulher está sempre... Não há regressão, eu não vejo regressão. Eu não consigo olhar para 50 anos para cá e ver assim, a situação da mulher na sociedade regrediu. Não, ela só melhora.
Uhum.
Né? Temos que aumentar a velocidade da melhoria? Talvez, mas eu vejo de uma forma positiva. Está melhorando e cada vez mais. Eu vejo, por exemplo, a geração dos meus filhos, muito menos condescendente com, digamos assim, machismos do que eu sou.
Uhum.
Né? Eles não admitem coisas que eu faço porque a minha educação foi assim. E não estou fazendo por uma maldade, né? Quando determinadas coisas que eu falo porque foi assim. Aí você para pensar e fala, puta, por que eu falei tal coisa? Isso é uma posição machista, né? Mas não houve nenhuma intenção, não houve nenhuma... É porque foi assim. Meus filhos já não admitem. Já não falam assim, já tem um vocabulário diferenciado, uhum. Ou seja, a previsão é que a situação fique cada vez melhor, né? Agora, tem que aumentar a velocidade para melhorar? Talvez, eu acho que aí é que dá o atrito, né? Queremos a melhoria já. Pera, isso é uma evolução. Está acontecendo e está ficando cada vez melhor.
Ah, mas quanto mais acelerado, melhor. Não podemos...
Depende. Eu acho que se você correr demais, você quebra as coisas aí. Eu não estou indo... Deixa eu colocar uma coisa minha. Eu estava pensando outro dia, o pessoal me perguntou num evento que eu fui, né? Qual era o critério meu para escolher quem vinha trabalhar comigo, né? E eu falo o seguinte, meu critério é um cérebro.
Uhum.
Eu quero um cérebro comigo. Que sexo ele tem? Não interessa, é um cérebro. Agora, se a atividade para qual este cérebro está vindo é uma atividade detalhista, eu gostaria que fosse um cérebro feminino por uma questão de que a mulher se dá muito melhor com essa coisa, né? E não é porque é machista ou deixa de ser machista, né? E acho que tem muita confusão. Então, meu medo é que em algum momento essa patrulha comece a misturar essas coisas, e isso já vem acontecendo, e de repente você não pode mais fazer a piada porque você é machista.
Mas
você
os astrólogos não... diriam que era melhor você pegar alguém que é virginiano, independente se é homem ou
mulher,
para os detalhes.
Porque acredita em horóscopo, tá uma festa, né?
Tá vendo? Já encontramos uma saída para
é
sua questão.
Aí,
mas, gente, na prática a gente verifica isso. Por exemplo, eu não gosto de cozinhar, não sei nem esquentar uma água para fazer um café. Meu namorado faz essa função, uhum, no casal. Em compensação, se a gente vai numa festa e precisa embrulhar um presente, ele sabe fazer isso. Mas eu sempre tomo a dianteira porque eu tenho mais facilidade.
Né? Sim.
E eu não sei consertar chuveiro. Tem amigas minhas que são exímias, trocam resistência com a maior tranquilidade. Então, na minha casa, se tiver que trocar uma resistência de um chuveiro, meu namorado vai fazer isso inicialmente, mas eu também poderia fazer, né? Então, acho que isso é questão de facilidade, acesso. As funções hoje, elas estão se convergindo muito.
Mas, Luciano, só uma coisa que me veio, né? Por que também não dizer, é verdade, talvez o meu comentário tenha sido machista, não pensei nisso.
Uhum.
Então, eu acho que também, né, quando a gente está discutindo a brincadeira, ou a mudança, ou o radicalismo, ou o pessoal pegando no pé, por que a gente também não pode parar e pensar? Fala assim, puxa vida, não tinha pensado que essa frase, uhum, que eu usei é machista. Disso não foi com a certeza, mas não tinha pensado que era machista, realmente. Mas eu acho que às vezes as pessoas não fazem esse link com o outro. Uhum. Olha, o que você está me trazendo realmente pode ter a ver.
Eu acho sabe que esse link? Esse é o mérito da discussão, né?
Exatamente.
No final, mesmo que eu aqui não dê o braço a torcer,
isso.
Quando eu voltar para casa, eu vou dizer o seguinte, falei, pô, mas sabe que tem alguma coisa a ver,
agora,
alguma coisa a ver nisso que ela está falando.
Olha,
né?
Como uma mulher tem percepção e sabe se comunicar. A gente falou disso lá no começo do podcast, a Ana arrumou um gancho.
Para vir dar o troco
passou
aqui.
Passou a mensagem dela e como não estava naquele calor do debate, você estava mais receptivo a fazer esse reconhecimento.
É?
Isso é mulher que faz.
Não, eu acho que isso aconteceu.
E ela colocou posição dela.
Eu acho que isso só aconteceu porque o que move o mundo é a rola.
Ai, meu Deus do céu!
Ai, que delícia. Vocês já se sentiram em algum momento discriminadas pelo fato de serem mulheres na vida de vocês?
Ah, acho que já. Numa situação ou outra.
Consegue lembrar de alguma coisa assim, clara? Que...
Olha, isso muito aberto assim...
De maneira declarada,
declarada
não.
Agora, eu já percebi N vezes que surpreende, né? Ah, lembrei. Eu trabalho num setor muito ligado à construção civil.
Uhum.
E às vezes eu preciso da palestra, ou eu, ou pessoas da minha equipe. Aliás, uma informação interessante. A minha área técnica... Tem 3 mulheres e 3 homens, que é uma área que deveria ser predominantemente... Deveria ser não, né? Seria caracterizada por ter mais homens. Então, eu não sou da área técnica, mas já preciso dar palestra para vidraceiros de N regiões. E aí estava eu lá, de vestido, salto alto, meia calça, no palco. E depois de uma hora de palestra, eu me coloquei à disposição para perguntas. E na hora do coffee break, o pessoal da plateia já chegou e falou: olha, quando você subiu, eu não acreditei que eu tinha viajado 2 horas de carro para ouvir essa menina me ensinar alguma coisa. Mas foi muito legal, e aí a pessoa foi para a pergunta, a gente trocou uma série de ideias e tal. Então, não é uma situação assim de alguém chegar e me impedir de fazer o trabalho, mas de ter a pior expectativa possível e você ter a chance de virar o jogo.
Isso que você ouviu é um elogio, como é que você se sente?
Me sinto poderosa. Na hora que ele fala isso.
Quando ela fala que eu quando não ele dava... Fala, ele falou que, olha,
quando ele falou que ele viajou 2 horas de carro e que ele começou falando: não acredito que eu vim aqui para ouvir aquela menina falar. E aí no final ele chegou à conclusão que valeu super a pena e que ele queria ouvir mais e conhecer mais o trabalho. Eu falei: nossa, que interessante. Porque eu sempre acho muito mais fácil você construir uma imagem do que você reverter uma, né? Os marqueteiros todos ensinam isso pra gente. Então, quando eu cheguei lá, eu não tava zerada, eu tava com uma imagem negativa, só porque eu tava de vestido, meia calça, salto alto, falando para vidraceiros.
E quando isso não acontecer mais, você vai sentir falta?
Que
quando situação? Não houver mais ninguém que vai chegar pra você e falar o seguinte: puxa, você subiu lá, não dava nada, mas cara, agora eu tô... Pô, você é genial. E se não tiver mais? Porque você vai subir, o cara não vai ver nenhum problema em uma mulher tá lá, não vai acontecer nada, ele não vai estar com aquela expectativa baixada. E você vai falar, ele vai ser bom, e ele não vai vir dizer pra você que
mas
ficou
meu
muito bem
conteúdo vai continuar contribuindo com ele.
Eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo o seguinte: essa tua satisfação, esse teu termo, me sentir poderosa. Não vai acontecer mais, não vai haver mais.
Mas o meu poder vai continuar acontecendo porque o meu conteúdo ajudou ele.
Deixa eu fazer um paralelo. Você está passando na rua, se arrumou lindamente para sair de casa e sai na rua e ninguém fala nada. Não tem um, ou bonita, etc e tal. Nada acontece. E você chega no local onde você foi e ninguém falou nada. Faz falta.
Aí eu vou te responder de uma outra maneira. Sábado eu fui a um casamento e eu tinha inicialmente imaginado colocar uma roupa. Daí, no grupo de amigas que iam para esse casamento, elas diziam que iam todas com outro tipo de roupa. E aí, eu peguei, fiquei naquele impasse, cheguei pro meu namorado e falei: olha, eu tinha imaginado ir assim, as minhas amigas dizem que eu tenho que ir assim, mas também tem uma chance de uma terceira situação. Ele falou assim: ah, eu acho muito mais legal essa terceira situação. Eu falei: não, mas isso é horrível, não tá bom, nananana. Ele falou: você me perguntou, eu tô respondendo. Aí eu falei: não, hoje eu vou me arrumar para você. E aí eu fui para o casamento de um jeito que todo mundo não ia. Mas aí aquele dia eu estava assim, eu estava sendo vista e admirada por quem estava comigo.
Sim.
Que era naquele momento a pessoa que eu elegi como prioridade. E pronto, e acabou.
Perfeito, você não respondeu minha pergunta.
Então, porque eu não quero sair na rua e ninguém ficar falando que eu estou bonita.
Não é isso que eu perguntei.
Como é que você vai se sentir?
Eu perguntei, tá, Ana.
Muito bem.
Você se arrumou pra ir na televisão hoje e caprichou, hein? Veio como você tá aqui hoje. Caprichado. Tá, beleza. E vai e volta 6 horas depois.
E ninguém falou nada.
E ninguém falou nada, cara.
Ah, eu vou falar, vou ficar meio brava, eu acho. Vou falar: ai, que droga, ninguém falou nada. Será que eu tô ficando velha?
É.
47, anos 50. Mas deixa eu te dizer uma coisa, assim, que eu tava pensando enquanto você pergunta, né? Eu acho que não é o falar, porque essa questão de você estar bem, ela pode passar por diversos comportamentos, né? O jeito que as pessoas te olham, o jeito que as pessoas conversam com você sem necessariamente falar você está bonito ou não.
Mas você está reparando isso, certo?
Sim. Então,
seu radarzinho
assim,
tá lá.
Nós não somos ninguém sem o outro. Lacan já dizia isso, né? O bebê, ele é reconhecido. Como é que o bebê se forma como personalidade? Quando alguém olha para ele e fala assim: ai, que bonitinho, você é tão bonitinho, tão engraçadinho. Então, assim, é o outro que nos espelha. Sim. É o outro que nos dá referência de quem somos. Muito bem. Como uma cultura que valoriza o corpo, que valoriza o jovem, desde que o jovem não esteja lá na plateia, né, com pessoas mais velhas, porque quando você perguntou, você já foi discriminada? Eu já passei por várias situações, como a Celina, porque comecei a dar palestra e aula muito nova. Então, mas não era a questão de ser mulher, era a questão de ser jovem.
Nova, sim.
Muito bem. Então a gente tem essa sociedade que valoriza o novo, etc, etc. Obviamente que nós, homens e mulheres, né? Nos sentimos, né, referência também pela estética. Isso para alguns é mais importante, para outros é menos importante. Ou em alguns momentos da vida é mais importante ou é menos importante. Uhum. Né? E vai depender muito de como você gerencia sua autoestima. Então a questão é, se eu vou para a televisão e ninguém diz que eu estou bonita, né? Isso pode me incomodar? Pode ser que me incomode, mas isso não é o problema da minha vida. Né? Eu acho que a maneira como a gente vai trabalhar e elaborar isso dentro de si mesmo é que é importante para o seu amadurecimento. Né? Agora, isso diz respeito à maneira como eu trabalho? Não diz respeito à maneira como eu trabalho. Então, se alguém chegar para mim e dizer assim, puta meu, hoje foi muito legal, eu vou ficar bem mais feliz. Porque hoje, aos 47 anos, quase aos 50, né, eu sei que essa questão da casca é a questão da casca. Né? Não que eu não me incomode, mas eu tenho que lidar com esse incômodo porque isso faz parte do projeto de vida de como, que mulher que eu quero ser até o final da minha vida. Que mulher eu quero ser como profissional, que mulher eu quero ser como mãe dos meus filhos, como esposa para o meu companheiro. Eu quero ser uma pessoa legal, não ficar presa ao modelo e ao estereótipo da beleza. Esse é o meu desejo, de ser uma pessoa que vai se desenvolver e não vai ficar com o pé de couve no mundo.
Quem cria esse estereótipo da beleza? Isso é uma coisa machista?
Ai, é um conjunto.
O que é?
Ai, a indústria da beleza. É um sistema bem complexo.
Essa coisa complexa que te faz colocar uma calça branca apertadinha e que a gente consegue ver a calcinha sendo... Uhum. E você passa na rua e vem um cara e passa por você e faz assim... Uhum. A culpa é dele que fez o... Ou é da sociedade que montou essa coisa, que fez o estereótipo, que fez você botar a calça e você saiu na rua e ouviu um... E vai com o dedo no cara do cara dizendo, você é um machista, onde já se viu falar que uma mulher gostava.
Olha, uma vez eu escrevi na revista VIP numa coluna, que eu falava sobre um pouco essa questão do machismo, e eu dizia assim, eu não culpo e não julgo o homem por pensar, mas eu julgo ele por fazer. Uhum. Ele pensar, gostosa, nossa, andou, tá querendo dar ou qualquer coisa assim, eu não julgo por uma questão social. Uhum. Né? Eu acho que ele faz parte desse contexto distorcido. Uhum. Agora, o agir, eu vou dizer pra ele, pô, você quer, de novo, que homem você quer ser no mundo?
Você tá colocando, a definição de diferença entre preconceito e discriminação.
Exatamente.
Preconceito, todo mundo tem. Isso. Quando você externa, você se torna um discriminador. Isso é ilegal, você pode ir preso, né? Talvez a nossa conversa aqui seja a mesma coisa, então, quer dizer, é uma questão de eu cuidar com os meus dragões para não deixar que eles se manifestem e cause uma situação de constrangimento
de desconforto
para
o outro. E o tempo inteiro na vida social a gente precisa reprimir os nossos instintos, porque se a gente for simplesmente instintivo, a gente não vive em sociedade.
Vira o caos.
A lei está aí justamente para delimitar esses espaços.
Os extremos, são os extremos. Eu vou voltar para aquilo que eu falei no começo lá. Equilíbrio, né? Se a gente tiver equilíbrio, está tudo muito bem. Olha, Ana, você está muito bem, viu?
Muito obrigada.
Celina, você também está muito bem. Sabe, vocês são duas mulheres
você
bonitas.
Você também está bem.
Eu tô gorda, eu tô assim.
Podia dar uma voltinha.
Peraí, é que não cabe aqui. Deixa eu ver se eu dou uma voltinha aqui agora, né? Querem falar mais alguma coisa para a gente encerrar?
Eu acho que o mais importante é a gente não olhar para essas feministas com esse olhar horroroso e estereotipado e ver valor nas coisas que elas estão buscando, na luta delas, entender o que as move. E eu, pessoalmente, até por ser do sexo feminino, sou muito grata a esses movimentos todos. Acho que ia ser muito mais difícil a gente trazer atenção para o resultado, para o conteúdo e para o trabalho, que é o que a gente está fazendo aqui, se não tivesse essas lutadoras todas.
Legal. Ana?
Bom, eu assino embaixo o que a Celina falou, concordo plenamente com ela. E acho que duas coisas. Informação é tudo, né? Porque quando você vai buscar informação e compreender o fenômeno de uma maneira mais ampla do que só aquele que você está acostumado a ver, fica mais fácil compreender o outro. Né? E acho que o que tem que mover mesmo é o foco naquilo que você faz e o afeto que você pode ter pelo outro.
Não a rola.
Não a rola. Embora a rola seja importante, Luciano, né? Porque a gente precisa dizer que é importante, Celina, porque senão ele vai ficar muito incomodado.
Então vamos terminar concordando.
Dizendo que sim, a rola é muito importante, tá, muito Luciana?
Muito obrigado. Até
mas não é a única. Quem ouvir essa frase já ouviu essa uma hora de conversa toda e eles vão compreender que as mulheres têm de se comunicar melhor.
Isso, que a gente precisa legitimar a importância do Luciano.
Eu vou encerrar com aquela frase que eu digo a vida toda. Sim, senhora.
Saí de casa já de tardezinha pra tomar uma lá no seu mané. O aperitivo era amargozinha e o tira-gosto era sarapaté. O povo discutia futebol, um tal de rock'n'roll e o preço do café. Me envolvi naquela brincadeira e uma bebedeira subiu pro coité. Cheguei em casa já de madrugada, com a cabeça inchada e de quatro pés. Se eu não tivesse uma boa senhora, dormia de fora ou no cabaré. Por isso que eu digo, digo com fé, é que o homem tem que ter mulher. Que o homem tem que ter mulher, oi, tem que ter mulher.
Sim, senhora. E assim então, ao som de O Homem Tem Que Ter Mulher, de e com o Xangai, que vamos saindo abraçadinhos. Essa conversa vai muito longe, viu? Com o feminino Lala Moreira na técnica, a machona Cissa Camargo na produção e eu, este ogro sensível, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Bianca, minhas amigas Ana Canosa e Celina e Xangai.
Mas é três pra fazer comida, três pra fazer café, três pra coçar o umbigo e três pra lavar meus pés. É três pra fazer comida, três pra fazer café, três pra dormir comigo e três pra lavar meus pés.
E não esqueça da Pellegrino, que além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página em facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Conheça Pellegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. Se você está fora do país, é o 5511-967-89-8114. E lembre-se, também estamos no Viber, com o grupo Podcast Café Brasil. E se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, agora é possível fazer uma assinatura do programa. Acesse podcastcafebrasil.com.br. Atenção, de novo, olha, podcastcafebrasil.com.br e clique no link Contribua para saber mais. Eu já agradeço aos 250 ouvintes que assinaram até o momento e que já estão recebendo uns presentinhos especiais, só deles, cara. Mais que o valor financeiro, é o gesto de confiança que nos enche de orgulho. Estamos tentando levantar fundos para lançar no começo de 2016 um livro, um e-book e um podbook com o melhor dos 10 anos do Café Brasil. Mas o projeto só rola se você participar. Faltam poucos dias para encerrar e a gente está quase chegando na meta, cara. Digite aí no Google, ó, Café Brasil 10 anos, o livro, e veja que projeto legal. Participe. E para terminar...
O que move o mundo é a...
Ajuda-os, vós.
Adoramos em seu coração.